Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Letra ouvida. Capítulo 4. A vida descrita nas Escrituras não está nas próprias Escrituras, mas no Senhor apresentado pelas Escrituras. Nos três capítulos anteriores, sob um cuidado especial para não menosprezar de forma alguma o valor dos conteúdos dos textos bíblicos, nós procuramos expor que as Escrituras, em suas narrativas, descrevem aspectos maiores do que a sua própria condição de Escrituras. E considerando que as Escrituras apresentam menções ou explanações sobre aspectos que têm uma condição mais elevada do que os próprios preciosos textos que os descrevem, um desafio todo especial de encontrar o que é mais valioso dentre aspectos que também já são muito valiosos é posto diante das pessoas. Também na vida em geral, muitas vezes, é desafiador qualificar os aspectos de grande relevância e que são mais importantes do que outros aspectos valiosos que os apresentam ou os tornam conhecidos. Entretanto, em diversas situações é necessário fazê-lo para dar um destaque especial a alguns tópicos mais vitais ou essenciais e para promover a devida evidência daquilo que é efetivamente superior a outros aspectos também preciosos. Quando se utiliza a expressão de que algum aspecto específico é maior do que outros ou que certo ponto é mais relevante do que outros, isto não significa automaticamente que aqueles aspectos de menos importância não sejam preciosos, mas que os mais relevantes contêm virtudes e características singulares que efetivamente se sobressaem aos outros. Assim, neste contexto de variados graus ou níveis de importância, e de acordo com os capítulos anteriores do presente estudo, já vimos que 1. O conjunto referente a toda a palavra de Deus é maior do que o conjunto das palavras de Deus registradas nas Escrituras. 2. Os propósitos das Escrituras se estendem além da própria escrita e apresentação dos seus conteúdos. São os propósitos expostos nas Escrituras que engrandecem os conteúdos da Bíblia, e não somente o fato deles terem sido escritos e registrados ao longo da história humana. 3. Os propósitos para os quais as Escrituras apontam, quando os textos bíblicos são vistos sob uma analogia de serem similares a um mapa, expressam os tesouros a serem almejados, os quais, portanto, deveriam ser almejados mais do que o próprio mapa do tesouro denominado de Escrituras. Apesar da relevância inestimável das Escrituras, há em relação à vida, um conjunto de aspectos vivos, vitais e práticos que não podem ser substituídos pelos escritos realizados a respeito destes aspectos. Por melhores que sejam as descrições de algum aspecto fundamental da vida, e ainda que estas também sejam de inestimável valor e benefício, as descrições de um aspecto fundamental da vida não são maiores que o aspecto que elas descrevem, e nem podem as descrições tomar o lugar do aspecto vital que descrevem. Considerando, ainda, o fato inegável de que na Bíblia são tratadas muitas questões práticas sobre diversos aspectos da vida do ser humano e da criação, é possível acontecer que as pessoas acabem se envolvendo com as Escrituras em diversos assuntos delas sem, contudo, darem a devida atenção aos aspectos que têm uma essência maior, crucial e até fundamental. Inclusive pessoas que dizem não crer na Bíblia, no sentido de considerarem que todos os seus textos são inspirados por Deus, adotam partes dos escritos dela para tentarem aplicar as suas instruções em seu cotidiano, pois é inegável que as Escrituras tratam de diversos assuntos de importância na vida e com uma maestria e nobreza dignas de grande admiração. Os escritos da Bíblia, mesmo vistos somente sobre o aspecto literário, têm um grande reconhecimento inclusive por muitos daqueles que dizem não ver neles a instrução de Deus. O livro de Provérbios, por exemplo, é visto como um livro rico em conselhos sobre aspectos práticos que ocorrem corriqueiramente na vida das pessoas e que ocorrem similarmente em todos os locais em que as pessoas habitam, independentemente de suas culturas ou etnias. Contudo, há pontos ainda mais centrais ou fundamentais descritos na própria Bíblia que podem passar completamente despercebidas por muitas pessoas, inclusive, pelos mais fervorosos e dedicados estudiosos das Escrituras. Uma pessoa pode ficar tão envolvida pelo seu relacionamento com os escritos em si da Bíblia que ela pode chegar ao ponto de deixar de perceber que os principais aspectos descritos pelas Escrituras não estão nas próprias Escrituras. O tesouro para o qual o mapa do tesouro denominado de Escrituras aponta não está no próprio mapa, mas fora dele. O tesouro está onde o mapa diz que ele está. Assim, o ponto que almejamos abordar neste novo capítulo, objetiva enfatizar ou destacar mais uma vez, mas de forma mais direta, um dos aspectos que está entre os mais elevados e relevantes que podem existir sobre o tema do relacionamento com as Escrituras ou sobre o tema de sugestões para uma leitura e estudo apropriados dos textos da Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo, conhecedor de todos os seres humanos, sabedor de quão facilmente as pessoas se desviam do caminho do Pai do Celestial para elas quando também se distanciam da instrução de Deus, e visando chamar a atenção das pessoas para a realidade de que a vida está além das letras escritas, permitiu que palavras suas muito objetivas viessem a ser registradas em um dos textos mais lindos e mais esclarecedores que podem existir sobre o relacionamento adequado de um indivíduo com os textos da Bíblia. A compreensão das palavras específicas do Senhor Jesus, quanto ao tema em referência no parágrafo anterior, descortina uma perspectiva muito particular do propósito da concessão das Escrituras por Deus à humanidade. Portanto, receber a graça do Senhor para compreender um texto como o que está exposto a seguir, é como o iluminar dos olhos obscurecidos ou como uma desobstrução da audição bloqueada. Por isto, para enxergar bem aquilo que o Senhor está expondo ou para ouvir bem o soar do valiosíssimo conteúdo do texto em destaque abaixo, talvez seja necessário olhar várias vezes para ele ou ouvi-lo repetidamente até que esta verdade seja vista com olhos que veem o propósito do Senhor para cada indivíduo e com ouvidos que ouvem e compreendem aquilo para o qual o Senhor de fato chama as pessoas. Vejamos, então, de forma atenta, as palavras do Senhor Jesus Cristo no seguinte texto. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Que versículo é este? Como são profundas estas sentenças coligadas que o Senhor nos concedeu em palavras tão resumidas. Quando se fala em leitura, estudo ou interpretação de textos da Bíblia, as palavras do Senhor Jesus Cristo descritas acima jamais deveriam ser postas de lado, devendo, pelo contrário, serem continuamente guardadas no coração. O texto do livro de João capítulo 5, versos 39 e 40, deveria fazer parte contínua do conjunto daqueles textos que balizam toda a meditação sobre os demais escritos das Escrituras. Por outro lado, grande é o desafio de discorrer sobre esses poucos versos sem novamente se desviar do ensino principal que está contido neles, pois apesar de serem tão enxutos e resumidos, eles versam sobre vários pontos muito significantes ao mesmo tempo. Desta forma, para ordenar as diversas considerações sobre o texto por hora em referência, pode ser observado que nele o Senhor Jesus Cristo trata, no mínimo, dos seguintes tópicos. 1. O desvendar de um propósito equivocado que há no coração de muitas pessoas que examinam as Escrituras. 2. O desvendar de um conteúdo central que está nas Escrituras, mas que pode vir a ficar despercebido por aqueles que as examinam. 3. O desvendar de uma atitude evasiva ou imprópria em relação à vontade de Deus e que algumas pessoas adotam exatamente ao se manterem intensas no exame sistemático das Escrituras. 4. O desvendar de qual é um dos propósitos mais relevantes ou centrais pelos quais as Escrituras foram concedidas à humanidade. 5. O desvendar de que há algo maior do que as Escrituras e, inclusive, até maior do que os propósitos nelas descritos, pois o Senhor Jesus revela o aspecto que é poderoso e capaz de suportar as Escrituras e cada um dos propósitos que elas descrevem. 6. O sinalizar ou instruir com clareza o que as pessoas que leem as Escrituras deveriam fazer e qual será o resultado que advém de seguirem as suas instruções. Depois de apresentarmos abaixo mais uma vez as palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo no contexto do exercício de examinar as Escrituras, procuraremos, então, discorrer brevemente sobre cada um destes 6 tópicos listados acima. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Como o primeiro aspecto mencionado na última lista de tópicos acima, pode ser observado, no texto em referência, que as pessoas às quais o Senhor dirige estas suas palavras examinavam as Escrituras, até com grande intensidade, pelo fato de que elas julgavam que era nas Escrituras que estaria aquilo que elas procuravam. Aspecto este, que ficou evidente quando o Senhor lhes disse, examinais as Escrituras, porque julguei ter nelas a vida eterna. Nesta última expressão em referência, pode ser notado que o Senhor Jesus Cristo estava desvendando a intenção que havia no coração de várias pessoas que liam as Escrituras que lhes estavam disponíveis até aqueles dias. O Senhor desvendou a motivação com que ou pela qual liam os textos das Escrituras. Algumas pessoas com as quais o Senhor falava na narrativa de João capítulo 5, eram indivíduos que tinham um pré-julgamento, pré-conceito ou um julgamento próprio e inapropriado em relação às Escrituras, o qual, por sua vez e de forma muito prejudicial, afetava toda a leitura e exercício de exame minucioso que faziam dos textos da palavra escrita de Deus, embora o fizessem com afinco ou intensidade. Todavia, poderia, então, haver motivação maior do que examinar as Escrituras para achar nelas a vida eterna. Buscar a vida eterna não seria a mais nobre das buscas do ser humano. Ainda mais, as pessoas a quem o Senhor se dirigiu não eram meros leitores das Escrituras, pois examinar é mais do que ler e, inclusive, mais do que estudar. Examinar é perscrutar, é ir a fundo de forma detalhada e minuciosa. Entretanto, observando as palavras do Senhor Jesus Cristo com atenção, pode ser visto que ele revelou que aqueles examinadores das Escrituras estavam envolvidos em uma tarefa completamente infrutífera por abrigarem um pré-julgamento inapropriado que os conduzia para a direção errada ou enganosa. O Senhor Jesus Cristo, através das palavras do texto de João 5, versos 39 e 40, estava declarando ou ensinando que as Escrituras, em si mesmas, não continham e jamais conteriam a vida eterna tão procurada por muitos examinadores dos escritos bíblicos. Entre o povo daqueles dias, como também nos dias atuais, havia pessoas que se dedicavam exclusivamente para examinarem as Escrituras dia após dia após dia. Muitos daqueles que ouviram as palavras de Cristo não eram leitores ou estudiosos que o faziam somente por curiosidade ou de forma eventual, mas tinham o exame das Escrituras como suas profissões. E o Senhor Jesus Cristo, ao expor o erro de percepção por algumas pessoas do propósito das Escrituras, estava dizendo a muitos examinadores delas que o trabalho deles de anos, e para alguns o trabalho de quase uma vida inteira, tinha sido infrutífero por terem adotado como hipótese ou premissa um julgamento equivocado sobre o que pode e o que não pode estar contido no conjunto das Escrituras. O Senhor Jesus Cristo alertou aos examinadores das Escrituras que muitos deles estavam procurando algo em um local no qual aquilo que procuravam jamais poderia ser encontrado. Eles estavam procurando o tesouro no próprio mapa do tesouro, e não no local para o qual o mapa apontava. Muitos dos examinadores das escrituras investiram horas e mais horas das suas vidas sem descobrirem os resultados reais ou produtivos que procuravam. Muitos dedicaram grandes parcelas de suas vidas em uma empreitada infrutuosa, e a qual continuaria a ser improdutiva se não dessem atenção ao alerta pronunciado a eles pelo Senhor Jesus Cristo. De forma semelhante, também nas novas épocas da humanidade na Terra, as pessoas correm o risco de serem envolvidas por muitos escritos a ponto de passarem as suas vidas debruçadas sobre eles sem, contudo, perceberem e experimentarem de fato aquilo para o qual as Escrituras apontam como a verdadeira fonte de vida. Pessoas podem até ter os diplomas mais renomados entre os seres humanos, saberem recitar muitas partes da Bíblia, mas ainda assim incorrerem no mesmo problema de muitas pessoas que viviam nos dias em que o Senhor Jesus Cristo estava em carne na terra. E mais do que isso, muitos podem até atrair multidões e multidões juntamente com eles nas suas intermináveis pesquisas e interpretações sobre a Bíblia e seus conteúdos, mas assim como nos tempos antigos, eles ainda podem estar calcados sobre uma base amplamente equivocada quanto ao julgamento dos propósitos das Escrituras. O primeiro ponto para o qual o Senhor Jesus alertou as pessoas no texto de João 5, versos 39 e 40, refere-se, então, a mostrar que o julgamento com que alguém lê as Escrituras precisa estar acertado com aquilo que as Escrituras oferecem, e não com aquilo que as Escrituras não oferecem e nem poderiam oferecer na condição de Escrituras ou letra escrita. Vamos revisar, assim, mais uma vez este ponto que Senhor Jesus Cristo estava ensinando por meio de suas próprias palavras diretamente, a saber, a vida eterna descrita pelas Escrituras não estava e não está nas próprias Escrituras. Seguindo agora para o segundo ponto da última lista de tópicos acima, pode ser observado que depois que o Senhor Jesus mostrou aquilo que as Escrituras não contêm, ele passa a evidenciar aquilo que as Escrituras contêm e que não estava sendo visto pelos examinadores das Escrituras. As Escrituras, apesar de não conterem nelas mesmas a vida eterna, oferecem, sim, instrução sobre o caminho ou local em que a vida eterna se encontra de fato. O Senhor disse, e são elas mesmas que testificam de mim. Enorme e determinante foi a distinção que o Senhor Jesus Cristo fez entre a pessoa dele mesmo e as Escrituras que apontavam para ele. As Escrituras, portanto, não proveem uma própria vida, mas elas contêm um amplo e claro testemunho que ensina e instrui sobre aquele que é o doador da vida natural, bem como da vida espiritual e eterna. As Escrituras não foram concedidas por Deus para que elas viessem ser uma fonte autônoma de vida para aqueles que as examinam ou estudam, como se nos próprios escritos ou conhecimento houvesse vida. As Escrituras foram concedidas para testificarem e auxiliarem no conhecimento de que a vida celestial e eterna que Deus concede somente pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo para todo aquele que nele vir a crer. É interessante observar que o mesmo julgamento equivocado que era feito por algumas pessoas sobre o valor das Escrituras, atribuindo a elas aspectos que jamais poderiam ser encontrados nestes escritos, também era o mesmo julgamento que cegava os olhos destes indivíduos de tal forma que não conseguiam ver o que de fato estava sendo comunicado a eles pelas Escrituras. O Senhor Jesus anunciou aos examinadores das Escrituras que o pensamento errôneo de que a vida eterna estava nas Escrituras ou no mero conhecimento intelectual destes escritos, também era o pensamento inapropriado que os levava a não perceberem aquilo que as Escrituras testificavam de fato sobre a vida oferecida à humanidade por Deus a partir do seu reino celestial. O Senhor Jesus, no contexto que estamos nos atendo, não estava tratando com pessoas que não sabiam ler, escrever ou que não conheciam os principais fatos da história humana. Cristo estava tratando com pessoas que liam e examinavam as Escrituras de forma frequente e sistemática. Indivíduos que não eram analfabetos ou que ignoravam as práticas de leitura e interpretação de textos, mas que, apesar de serem letrados, queriam enxergar aquilo que não estava de fato nas escrituras e que assim, também por isto, não enxergavam aquilo que de fato estava descrito nas escrituras. Os examinadores das escrituras com os quais o Senhor Jesus falava no texto narrado no livro de João, capítulo 5, estavam tão perto da verdadeira vida, mas também, ao mesmo tempo, tão longe por causa do próprio julgamento ao qual se renderam, e que desembocava em uma sequência de ações e discernimentos distorcidos quanto ao local para a busca pela novidade de vida oferecida a eles por Deus. Os examinadores das Escrituras ficavam ofuscados pelo próprio trabalho em que se envolviam tão intensamente e repetidamente. Deveriam eles, então, desistir de verificar as Escrituras? Deveríamos nós, então, desistirmos de ler e estudar a Bíblia, visto que também há o risco de ficarmos envolvidos nos mesmos equívocos em que as pessoas incorreram em séculos passados? As palavras do Senhor Jesus Cristo, no texto em referência, de forma alguma expressam que ele quisesse que os examinadores abandonassem o exame das Escrituras, mas que eles também viessem a ser praticantes daquilo que as Escrituras estavam lhes informando ou instruindo a fazer. O Senhor Jesus Cristo, ao responder aos examinadores das Escrituras, e avançando assim para o terceiro ponto mencionado na última lista de tópicos acima, estava mostrando àquelas pessoas, e a todos nós, que o exame das Escrituras também pode ser realizado com posturas impróprias, além do julgamento impróprio, a saber, usar o argumento de que o intenso exercício de leitura e estudo sobre os textos das Escrituras seria suficiente em si mesmo para alcançar a vida eterna ou que esta prática poderia justificar as pessoas em sua abstenção de praticar aquilo que os escritos bíblicos instruem a ser praticado. O Senhor Jesus Cristo disse aos examinadores: examinais as Escrituras, contudo, não quereis vir a mim, conforme as Escrituras orientam a fazê-lo. Nas poucas palavras do Senhor Jesus Cristo mencionadas acima, não há uma explicação direta de todas as razões pelas quais aqueles ouvintes não queriam se relacionar com ele, a fonte da verdade e da vida eterna. Entretanto, estas palavras expõem com clareza que uma motivação central pela qual eles não compreendiam as Escrituras, e pela qual também tinham um julgamento errado sobre elas, era o fato de que eles não queriam ir à verdadeira vida que lhes estava sendo oferecida pelo Pai Celestial. Os examinadores dos conteúdos das Escrituras não queriam praticar o que os próprios escritos que examinavam lhes instruíam a fazer. O texto em referência não narra diretamente a consideração feita a seguir, mas a impressão que se tem deste texto, e de outros textos dos Evangelhos, é que aqueles estudiosos e examinadores das Escrituras inclusive não queriam que a verdadeira vida fosse revelada como estando disponível fora das Escrituras, pois se isto ocorresse, muitas pessoas não ficariam mais dependentes dos examinadores para ouvirem as suas vãs considerações sobre a vida eterna. Além disso, se as pessoas comuns viessem a ter um encontro com a verdadeira fonte de vida eterna concedida do Reino Celestial, também as reais motivações dos corações daqueles examinadores das Escrituras poderiam ser desnudadas diante dos outros. Se o caminho para a vida eterna, descrito pelas Escrituras, viesse a ser mostrado ou ensinado com clareza a todos, as pessoas poderiam passar a ir direto à fonte da vida e já não teriam mais a necessidade de que os denominados nobres examinadores das Escrituras supostamente os mediassem nesta tarefa. Assim, se as Escrituras não continham e nem podem conter a vida eterna, porque, então, elas foram concedidas de forma tão ampla à humanidade? Em resposta à pergunta anterior, e continuando ainda nas considerações dos últimos parágrafos, o texto de João 5, versos 39 e 40, também nos remete ao quarto ponto daquilo que o Senhor desvendou em suas breves palavras ditas aos examinadores das Escrituras, conforme segue adiante. Apesar das Escrituras não conterem e não poderem conter a vida eterna, elas foram concedidas, dentre outros aspectos, para suprir a necessidade da humanidade quanto a um testemunho certeiro, preciso, firme, formal e inabalável sobre onde cada indivíduo pode alcançar a novidade da vida eterna que do céu é oferecida pelo Pai Celestial, assim como também sobre quais são as condições para que esta vida possa ser alcançada ou recebida. A descrição do propósito de Deus através de um confiável meio escrito tem a finalidade de servir de instrução para todas as pessoas, mas também tem a finalidade de oficializar como um registro formal aquilo que Deus estabeleceu para que a vida eterna seja alcançada ou recebida. A fim de demonstrar, por mais de uma maneira, que a sua palavra não é volátil ou instável como é a palavra do ser humano, Deus concedeu que a verdade e as instruções sobre a vida eterna estivessem registradas por meios naturais que as afirmam e evidenciam também desta forma a humanidade. Quando a Bíblia, por exemplo, apresenta a afirmação de que todo aquele que invocar a Cristo Jesus como Senhor será salvo, ela está apresentando um registro formal de garantia de que Deus anunciou que toda vez que esta declaração for realizada conforme as Escrituras instruem, a salvação irá ser manifesta. As Escrituras têm um enorme valor como testamento, como registro escrito, como compromisso de Deus em um registro escrito e oficial, concedendo às Escrituras o mais alto grau de algo escrito na face da terra, pois elas têm a chancela ou a assinatura de terem sido feitas em nome de Deus. E também desta forma, Deus proclamou o empenho da sua própria palavra como garantia de provisão de salvação. As Escrituras testificam vez após vez de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida e de que ninguém vem ao Pai Celestial a não ser por Ele. E o fato desta declaração estar testificada em Escrituras que têm como selo a inspiração do Senhor por meio do Espírito Santo, ao ponto de as Escrituras serem chamadas de Palavra de Deus e Palavra da Verdade, demonstra por mais uma maneira que este posicionamento de Deus é imutável e irrevogável. As Escrituras registradas por meio da escrita usada pelos seres humanos, também testificam como a salvação de Deus ou a vida eterna é oferecida a todos os seres humanos e como pode ser acessada por aqueles que a recebem de acordo com as condições estabelecidas pelo Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo, em suas poucas sentenças descritas no texto de João 5, versos 39 e 40, anunciou o propósito das Escrituras existirem, o qual é dar um testemunho claro, firme, fiel, registrado e oficial sobre a sua pessoa para que as pessoas tivessem e ainda possam ter conhecimento de que existe para elas, no Senhor, uma vida verdadeira que vai além de palavras escritas. A verdadeira vida eterna está em Deus, e Deus concedeu que toda a vida fosse manifesta aos seres humanos por meio do seu vivo e eterno Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, conforme pode ser relembrado também nos seguintes textos. Hebreus 1, 1 até 4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. João 10, 10b. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O fato de o Senhor Jesus Cristo anunciar que a vida está além das Escrituras, mas que os escritos delas testificam sobre Ele e sobre a novidade de vida que há nele, encaminha-nos, portanto, para o quinto tópico listado anteriormente sobre as declarações de João 5, texto este repetido mais uma vez a seguir. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Após anunciar uma das finalidades mais relevantes das Escrituras, o Senhor Jesus Cristo, em suas palavras de João 5, versos 39 e 40, desvenda a realidade de que definitivamente há no universo um aspecto fundamental que é maior do que as Escrituras registradas formalmente e até ainda maior que os próprios propósitos que as Escrituras apresentam. Nos parágrafos a seguir, o exposto acima está descrito ainda com outras palavras para que possa ser percebido de forma mais específica. Assim, se as Escrituras apontam para os diversos propósitos de Deus, sendo um dos principais a concessão de vida eterna a cada indivíduo, as Escrituras são preciosas, mas os propósitos de Deus são maiores que as Escrituras. Todavia, os propósitos precisam ser realizados, suportados ou sustentados por alguém, o que demonstra, então, que diante disto, aquele que realiza os propósitos descritos na Bíblia, e confere a eles um firme suporte ou fundamento, é ainda maior que os propósitos e as Escrituras que os descrevem. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é maior que as Escrituras e é maior que qualquer propósito que as Escrituras descrevem, pois é por meio dele que todos os propósitos de Deus para os seres humanos podem ser cumpridos, suportados e estabelecidos. Aquele que inspirou as Escrituras é maior que as Escrituras, e aquele que é poderoso para cumprir os propósitos registrados por escrito nas Escrituras é maior que os próprios propósitos anunciados nelas. O que está exposto nestes últimos parágrafos é também aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou àquelas pessoas quando disse: "As Escrituras testificam de mim." As Escrituras testificam que o Senhor Jesus Cristo é a vida eterna que tanto as pessoas procuravam e procuram nos escritos históricos dados por Deus. As Escrituras podem servir de mapa que aponta para a vida eterna, mas Cristo é de fato a novidade de vida e o doador da vida eterna para aqueles que nele creem e o recebem no coração como o Senhor eterno. As Escrituras contêm de fato a verdade sobre como encontrar a vida eterna, mas não têm propriamente a vida. As Escrituras apresentam a resposta para todo aquele que busca saber onde encontrar a vida eterna, mas elas, por si só, não podem conferir às pessoas a salvação e a novidade de vida das quais tanto necessitam. Conforme foi visto nos capítulos anteriores, os escritos precisam de agentes que deem vida a eles e suportem a vida concedida. E o Senhor Jesus Cristo é o agente de Deus que confere a vida segundo o reino celestial, bem como suporta as declarações sobre a vida eterna descritas nas Escrituras. Ao proferir que as Escrituras testificam que ele é a vida eterna concedida por Deus e que está descrita nestas mesmas Escrituras, e ainda que esta vida não está de fato no papel e tinta, nas letras ou nos dígitos de textos grafados no mundo, o Senhor Jesus também estava lançando uma grande luz sobre a função específica dos escritos e sobre a maneira como alguém deveria examiná-los para não incorrer em resultados infrutuosos e semelhantes aos dos examinadores a quem o Senhor exortou. E assim, depois de observar essa maravilhosa elucidação de que a vida eterna está no próprio Senhor das Escrituras, parece-nos que podemos, finalmente, discorrer sobre o sexto e último tópico que citamos anteriormente sobre o texto do livro de João em referência neste capítulo. Este sexto tópico é especialmente relevante, pois além de anunciar que a própria provisão da novidade de vida ou da vida eterna está no Senhor, Cristo não se limitou a fazer o anúncio de onde a vida eterna se encontra de fato, mas ele também ensinou sobre a maneira como as pessoas podem passar a ter acesso a ela. Apesar da grandeza das suas palavras que anunciavam a verdadeira fonte de vida eterna, o Senhor Jesus Cristo não se limitou a anunciar somente esta vital informação. Se voltarmos a verificar as palavras do Senhor Jesus no texto que está sendo estudado mais de perto neste capítulo, pode ser observado que o próprio Senhor Jesus Cristo não parou no esclarecimento de quem ele era em relação à vida que os examinadores das Escrituras estavam procurando erroneamente nos escritos. Por meio de sua instrução, o Senhor Jesus Cristo não queria que as pessoas somente soubessem quem ele era, mas ele queria que elas também soubessem como de fato poderiam chegar à vida eterna que nele está. Além de apresentar a vida eterna que Deus estava oferecendo nele ao mundo, o Senhor Jesus Cristo mostrou às pessoas também o que elas são chamadas a fazer a fim de conhecerem e alcançarem esta vida que o Pai Celestial deseja conceder a cada ser humano. O Senhor Jesus Cristo ensinou que o mero conhecimento da informação de que Ele é a fonte da vida eterna não estabelece, automaticamente, uma conexão real e prática que leva as pessoas a experimentarem efetivamente esta vida. Há um passo a mais a ser dado para um encontro efetivo com a vida, o qual é o estabelecimento de uma conexão pessoal de fé e relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, em suas palavras, mostrou a necessidade que há de uma pessoa crer em Deus e querer receber a vida eterna oferecida pelo Pai Celestial a fim de que ela também experimente de fato a referida novidade de vida. Se uma pessoa, por exemplo, ler milhares de vezes uma sentença ou instrução que anuncia que ela precisa de água para viver, mas a despeito disto não ingerir líquido algum, ela certamente morrerá por não ter seguido a instrução que lhe foi dada. De forma similar, a informação sobre a vida eterna é de extrema importância, mas sem a conexão com a vida anunciada pelas Escrituras, uma pessoa não se coloca em uma condição que lhe permite experimentar ou desfrutar da vida a ela oferecida a partir do reino de Deus. Não é primordialmente o conhecimento sobre algo que dá a vida. É o relacionamento ativo com a vida que produz vida. O conhecimento pode conceder a instrução para os passos necessários para alcançar a novidade de vida, mas é o relacionamento com a vida celestial que produz a novidade de vida. Portanto, a leitura e o estudo da Bíblia passam a refletir benefícios reais para uma pessoa quando também um relacionamento pessoal dela com o Senhor Jesus Cristo é estabelecido, visto que somente então uma pessoa passa a ter comunhão com a novidade de vida anunciada pelas Escrituras. Aqueles examinadores das Escrituras a quem o Senhor Jesus Cristo se dirigiu em um momento específico da sua jornada na Terra estavam tão próximos da vida eterna, mas não conseguiam experimentá-la porque insistiam em não inclinar o coração em direção àquele com quem o relacionamento é a razão ou finalidade das Escrituras existirem. Que sentença triste é, portanto, a seguinte frase expressa pelo Senhor Jesus. João 5, 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O tesouro do mapa veio até os examinadores do mapa, mas muitos deles não queriam de fato o tesouro que veio a eles, porque preferiam continuar se debruçando sobre o mapa a ponto de desprezar o relacionamento com o verdadeiro tesouro da vida eterna. E aqueles que desprezam a Cristo, desprezam também os tesouros da vida que nele há. Atos 4, 11 até 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Colossenses 2, 1 até 4. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. As Escrituras foram concedidas pelo Senhor Eterno para que as pessoas conheçam e saibam que a vida eterna não está no conhecimento em si ou nas próprias Escrituras nas quais tantos conhecimentos estão descritos, mas, sim, que a vida eterna está no próprio Deus e que ela pode ser acessada com abundância por meio do relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo. Apesar de o conhecimento fundamentado na verdade esclarecer e apontar para onde está a vida eterna, ele não é a própria vida em si. Por isso, o foco da leitura e estudo da Bíblia não deveria objetivar como alvo primordial o saber e o conhecer mais sobre a própria Bíblia, mas deveria objetivar o conhecimento sobre a vida eterna e como a conexão com ela ocorre de forma efetiva e real. As Escrituras foram dadas aos seres humanos como mapa para a vida eterna, para que, sabendo o caminho, cada indivíduo possa retornar ao Deus que o criou e o amou a ponto de dar o seu Filho unigênito a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A grandeza da leitura e estudo da Bíblia também se manifesta de fato quando uma pessoa, no devido tempo, sabe colocar as Escrituras de lado e se dirige em oração viva e direta a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. As Escrituras não são concedidas por Deus para serem examinadas pelos seres humanos somente do ponto de vista intelectual, mas elas são dadas para que os seres humanos examinem as suas próprias vidas à luz da palavra de Deus e percebam o quanto necessitam da vida eterna descrita nas Escrituras e sobre a qual os escritos da Bíblia testificam. Nos registros das Escrituras, os seres humanos encontram a apresentação da vida a eles oferecida pelo Pai Celestial, assim como a instrução de que eles precisam se dirigir pessoalmente e diretamente ao Deus das Escrituras para receberem de fato a vida eterna que cada indivíduo tanto precisa, conforme exemplificado mais uma vez a seguir. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando alguém crê no seu coração que o Senhor Jesus Cristo está vivo, porque ele é eterno e foi ressuscitado pelo Pai Celestial depois da morte na cruz do Calvário, e lhe dirige palavras de oração e adoração reconhecendo, em fé, que Cristo é o Senhor da sua vida e de todo o universo, ele passa a receber a mesma vida que inspirou as Escrituras que lhe mostraram o caminho da vida eterna. Romanos 10, 9-11. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido.